Muito boa noite, vamos para mais um bloco informativo com o António Feliciano.
Muito boa noite. Lama e pedras continuam a atormentar automobilistas na Nacional 110, há risco evidente de projeção. DGPC fundamenta fecho do Castelo no dia da cidade com o seu regulamento geral do horário de trabalho. Ainda são esperados os resultados de mais análises, mas há fortes indícios que apontam para empresas tomarenses na base da poluição no naval.
Falamos agora do estado do tempo para esta terça-feira. Céu geralmente muito nublado, com abertas durante a tarde nas regiões norte e centro, onde também haverá períodos de chuva fraca até ao meio da manhã e que serão de neve acima dos 1.400 a 1.500 metros. Vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas e também no litoral, ainda pequena subida da temperatura máxima, mais significativa nas regiões do interior. Previstos estão 16 graus para Castelo Branco e Lisboa, 18 para o Porto, Coimbra, Leiria e Évora e 19 para Tomar, Santarém e Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O mau tempo deste fim de semana ainda está a deixar marcas um pouco por todo o distrito, nomeadamente no que as estradas intransitáveis diz respeito. Desta forma, pelo distrito precisamente, registro para o corte da Estrada Nacional 365 do Pombalinho a Valfigueira, na zona da Golgã, sendo que aqui a alternativa passa pela 118 à Nacional 103. Ainda na Golgã há impedimentos na Estrada dos Lázaros. Por sua vez, em Torres Novas, nota para o corte da via de Alcoruchel para casais novos e ainda para a Municipal 570 em Riachos, pelo que nestes casos, respectivamente, pode seguir a Municipal 567 e a Nacional 243. Ainda neste mapa, referência para o abatimento do piso na Municipal 542, que liga as localidades de Limeiras e Madeiras. Aqui, a alternativa centra-se na Estrada das Laranjeiras. Por Abrantes, por sua vez, continua interdita a Municipal 1531, no Tubaral, neste caso, a veículos pesados. O mau tempo deixou um rastro na Nacional 110 na zona do Alvito, Tomar. No cruzamento com a Rua de São José fica um aglomerado de lama e pedras, detritos que estão mesmo no meio da estrada desde sexta-feira. Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, a chuva intensa fez com que a lama e pedras deslizassem da artéria em causa, rua essa que tem sido sujeita a obras. E nas alturas de maior precipitação, os automobilistas tinham mesmo que abrandar a velocidade sob pena de danificar as viaturas ou de projetar os citados detritos contra outros automóveis ou até mesmo contra transeuntes. E como se prevê um agravamento do estado do tempo para as próximas horas, tudo indica que a situação fique ainda mais complicada. Recomenda-se, por isso, cautela aos automobilistas que passem naquele troço da Nacional 110.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta segunda-feira, o caudal do Rio Tejo registou ligeiras variações, mantendo-se um valor médio abaixo dos 1.000 metros cúbicos por segundo. As barragens de Fratel, Pracana e Castelo de Bode têm debitado, nas últimas horas, valores com alguma flutuação, mas sempre abaixo dos números citados. Poderão ainda verificar-se algumas oscilações pontuais, mas a previsão vai no sentido de uma redução gradual dos caudais. O regresso total das águas ao seu leito normal será lento, dificultando a normalização da circulação rodoviária. Desta forma, a Comissão Distrital de Proteção Civil reduziu o nível de alerta do Plano Especial de Emergência na Bacia do Tejo para azul. Apesar da redução dos caudais do Rio Tejo, mas atendendo à instabilidade meteorológica que ainda se verifica, mantêm-se todas as recomendações, ou seja, as populações são aconselhadas a retirar equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens das zonas confinantes das linhas de água, normalmente inundáveis, retirar os animais para locais seguros, não atravessar com viaturas ou a pé, estradas ou zonas alagadas, entre outras.
Rádio Air, informação.
Os números são avançados pelo site protegetomar.wordpress.com. Os cerca de 70 milímetros de precipitação registados na última sexta-feira fizeram desse dia o mais chuvoso da última década, concentrando 80% da chuva média de março e ultrapassando os 65 milímetros caídos a 26/10/2011. Refere o site especializado em proteção civil num texto que avança que fevereiro teve 28,8 milímetros, tendo sido mais um mês seco, e em janeiro 54,2 milímetros, considerado o mês de chuva. Refira-se que as condições atmosféricas conheceram alguma melhoria, mas irão agravar-se dentro das próximas horas, com especial incidência para esta terça e quarta-feira. Na sequência da queixa apresentada às autoridades, Agência Portuguesa do Ambiente, GNR e PSP, devido às descargas poluentes de que o Nabão tem sido alvo, o município de Tomar, na pessoa da sua presidente, foi recebida na última quarta-feira pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. A ERTES ouviu a Anabela Freitas em jeito de reação a essa reunião, onde esteve também presente a APA. Tal como a ERTES já tinha adiantado, foram identificados 12 pontos de possível foco para os sucessivos casos de poluição que têm afetado o Rio Nabão. Nomes esses que só serão do domínio público quando as certezas forem evidentes. Mas não restam dúvidas de que entre os culpados estão entidades ligadas ao Conselho de Tomar.
A APA já tinha alguns resultados de algumas análises, tinha feito recolha de análises no dia 2, recolha de amostras no dia 2 de março e também no dia 5 de março, portanto tinha o resultado das análises das mais simples. Nós estamos à espera do resultado das nossas, porque nós alargámos a bateria de análises solicitadas, alargámos, que demoram mais tempo a fazer. Daquilo que resultou da reunião, estão pré-identificados, então, por outras, estão identificados 12 possíveis focos de poluição ao longo de todo o Rio Nabão. Ao longo de, não estou a dizer que são em Tomar ou que são em Orém, ao longo de todo o Rio Nabão. E, portanto, aquilo que ficou decidido foi marcar uma reunião, que já está marcada para segunda-feira na Câmara de Tomar, entre a Câmara de Orém, nesta primeira fase, a Câmara de Orém e a APA, e Tomar, obviamente, nesta primeira fase, que depois será alargado aos outros municípios que, por onde o Rio Nabão passa. Aquilo que é importante nesta fase, para mim, é se estão identificados 12 possíveis focos de poluição, que estratégias é que vamos fazer para atuar nesse desprimor de se continuar a monitorizar. E voltei a dizer ao Sr. Ministro, aliás, já tinha no passado falado com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente nesta matéria, era importante, até aproveitando os fundos comunitários, e os fundos comunitários têm verbas e há programas onde nós nos podemos candidatar diretamente à União Europeia para a questão das Smart Cities, introduzir aqui monitorização nos rios com o recurso às novas tecnologias.
O esclarecimento foi solicitado pela ERTES à Direção-Geral de Património Cultural. Por que razão o Castelo de Tomar foi encerrado a 1 de março, dia em que se assinalaram 856 anos desde o início da sua fundação? A resposta chegou nesta segunda-feira e remete-nos para o Regulamento Geral do Horário de Trabalho da DGPC, capítulo 3, artigo 18º, número 2, que determina que os serviços dependentes, incluindo os da DGPC, encerram nos feriados municipais. Como o dia 1 de março é feriado municipal em Tomar, o Convento de Cristo encerrou. Referiu então a citada entidade, que não deixou de apontar os dias 1 de janeiro, domingo de Páscoa, 1 de maio e 25 de dezembro, como os outros em que as portas fecham. No pedido de esclarecimento, a ERTES questionou ainda sobre se este encerramento foi comunicado previamente à Câmara de Tomar e devidamente publicitada no sentido de impedir constrangimentos aos possíveis visitantes. Questão esta que desta forma ficou sem resposta. Recorde-se que na próxima reunião da autarquia nabantina deverá estar a votação uma proposta do Partido Social Democrata em jeito de desagrado face ao fecho do castelo no dia da cidade. Documento esse que contará com a concordância do Partido Socialista.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma jovem menor de idade foi apanhada em Tomar pela Polícia de Segurança Pública depois de ter sido emitido mandado de detenção e condução para internamento em instituição adequada, de onde tinha fugido. Por aquilo que a ERTES apurou, a jovem estava numa instituição situada em Orém, mas conseguiu escapar e fugir para Tomar, de onde será natural. Foi encontrada e detida pela PSP, sendo então conduzida ao estabelecimento em causa. Ainda durante as últimas horas, um homem de 33 anos foi também detido em Tomar, também pela Polícia de Segurança Pública, neste caso com uma taxa de álcool de 2,48 gramas por litro de sangue. Refira-se que o indivíduo estava ao volante do seu automóvel, mas a condução chamou a atenção dos agentes da PSP que se encontravam em patrulha. Abordado, o homem efetuou depois o teste de álcool, acusando um valor que se enquadra em crime.
Rádio Air, informação.
Entramos no hóquei em patins. Perdeu-se uma eliminatória. O clube ficou reforçado e ganhou futuro. O Sporting de Tomar ficou pelo caminho na Taça Sergues, mas deixou claro que o sonho de chegar à Final Four não era impossível. Os Leões empataram a 4 diante do Leida, depois da derrota 4-2 na primeira mão. Mereciam mais, mereciam pelo menos ter ganho, nem que fosse por diferença mínima. O Sporting de Tomar não é em nada inferior aos espanhóis, mas notou-se que em certos momentos lhe falta traquejo europeu. Nada de estranhar numa equipa de gente jovem, mas com largo futuro. Estes jogadores merecem e vão chegar longe na modalidade. Os Leões cheiraram a eliminatória ao 1-0 e ao 3-2, mas o Leida teve a sorte e o mérito de marcar em momento-chave. Fez o 1-2 e o 3-4, mas nem aqui os namantinos foram abaixo. E para o ano, se confirmar novo apuramento para a Europa, o Sporting de Tomar vai voltar mais forte. Nota final para o espetáculo protagonizado nas bancadas, memorável. Adeptos como este, especialmente a Legião Templária, merecem tudo. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, disse que andar atrás de um resultado diante de uma equipa adulta como o Leida acabou por falar mais alto, referindo que esta eliminatória foi perdida em Espanha.
Andar atrás de um resultado perante uma equipa destas adulta, que sabe o que está e taticamente correta, custa-nos um bocadinho. Subimos um bocadinho as marcações, demos espaço, depois é a questão de o marcar ou não marcar. Não marcámos, acabámos por passar para o 3-2, mas depois sofremos logo o 3-3 e o 4-3 e aí terminou. Acho que perdemos a eliminatória em Espanha. Em Espanha não fomos a equipa que costumamos ser. No conto geral e pensando bem, a equipa mais forte das duas, no conto geral, acho que o Leida mereceu pelos dois jogos. Agora, poderíamos estar aqui a tentar explicar o inexplicável, mas agora acho que não é momento para isso. Agora é momento de descansar, de levantar as cabeças, porque era um sonho que a malta tinha, que todos tínhamos, que nos abateu um bocadinho, mas faz parte, às vezes, com estes crescemos como equipa e é isso que nós vamos tentar fazer.
Nuno, eu vi ali vários jogadores da equipa com as lágrimas nos olhos, visivelmente emocionados com este jogo, queriam efetivamente chegar à Final Four da Taça Sergues. Achas que em algum momento podias a equipa ter conseguido essa vitória?
Acho que sim. Quando fazemos o 3-2 faltavam 4 minutos, 3 minutos e tal. Mas depois, quando arrisco, sofremos logo o livre direto. Aí acabamos aí no 3-3, tínhamos que subir mais, depois esperamos o 4-3 logo a seguir. Portanto, acho que há um momento, quando fazemos o 3-2, não conseguimos ter a bola a seguir, na jogada a seguir esperamos o 3-3. E isso aí decidiu a partida. Depois, perante a execução do Jiménez, não há nada a dizer. Depois foi segurar a bola, depois os últimos 2 minutos, onde podíamos a tentar equilibrar mais o marcador, jogámos sempre com 3 e isso aí é difícil. Ainda arriscámos, tirámos o guarda-redes, mas não conseguimos ter bola. Acho que fizemos o nosso papel, tentámos, batalhámos, ninguém pode dizer que não tentámos. Se derem culpas, o treinador assume por este ou aquele jogador. Tentámos de todas as maneiras, não conseguimos. Parabéns ao
Leite. Diz respeito ao futebol, o Mação colocou um ponto final nas núvidas caseiras e goleou um quase condenado empregado do comércio. Resultado que teve como cereja a derrota da União do Tomar em Amiais de Baixo. A equipa de João Vitorino ficou agora com 8 pontos de vantagem sobre os nabantinos, uma almofada para o embate que aí vem. Ou seja, agora o mais sério concorrente do Mação é o Fazendense, que venceu na Moçarria e fica à espera do que possa acontecer em Tomar. Não quer demais recordar, este Fazendense nunca foi candidato. É, isso sim, a consequência de um grande trabalho com jovens, trabalho esse que começou na última época pela mão de Gonçalo Carvalho. Mais do que o presente, o futuro está garantido. Quem também está a realizar uma grande ponta final é o Torres Novas, que venceu no campo do desmotivado União de Almeirim e subiu ao 4º lugar. O 2º lugar está debaixo de olho. A maré alta está ainda o Samora Correia, que goleou no Cartacho, alcançando a 5ª vitória em 5 jogos sob o comando de Luís Costa. Na luta pela permanência, empregados e moçarriense estão em claros maus lençóis, sendo que o Riachense, ao vencer em Abrantes, ganhou nova alma e mais fé perante as boas notícias que chegaram no Campeonato de Portugal, ainda que nesta altura Corrochense e Alcanense estejam em lugar de descida. Quem subiu na tabela foi o Oriense, que derrotou o Ferreira do Zézer, mostrando ser uma equipa que merece mais do que a posição que atualmente ocupa. Resultados da 20ª jornada: Amiense 2, União do Tomar 1, Mação 6, Empregados do Comércio 0, União de Almeirim 1, Torres Novas 2, Cartacho 0, Samora Correia 4, União Brantina 0, Riachense 2, Moçarriense 1, Fazendense 2 e Oriense 2, Ferreira do Zezer 1. Na frente, Mação, 45 pontos. Segundo, é agora o Fazendense, tem 38. Terceiro, União do Tomar, 37. Quarto, Torres Novas, 35. Quinto, Ferreira do Zezer e Samora Correia, 33. Sétimo, União de Almeirim, com 30. Oitavo, Oriense, com 28. Nono, Cartaxo, 27. Décimo, Amiense, com 24. Décimos, primeiro, Moçarriense, com 14. Décimo, quarto e último, os empregados do comércio, com 12. Termina já nesta quinta-feira o prazo dado pela lei aos proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais para a limpeza ao redor dos edifícios e apenas nesta situação, uma vez que em redor dos aglomerados urbanos o prazo prolonga-se até ao final do mês de abril. Os proprietários devem assim proceder à limpeza numa faixa com uma largura não inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais. Entretanto, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, manifestou na ERTS a sua preocupação em relação a estes prazos.
Não só pela questão financeira, que é grave, pese embora no fim do dia quem paga é o cidadão que não limpou, porque a Câmara vai ser ressarcida através do pagamento dos trabalhos que tiver que fazer, mas preocupa-me essencialmente porque o tempo é muito curto, porque se as pessoas não fizerem até 15 de março, nós temos mais um mês e meio para fazer esse trabalho, correndo o risco de estarem alerta de não podermos fazer esse trabalho, mas preocupa-me ainda mais o facto de Portugal não ter condições técnicas, não ter homens e máquinas suficientes para fazer esse trabalho. Neste momento é impossível. Estamos a trabalhar, repito, a nível local, a nível da comunidade intermunicipal. Já apresentámos candidaturas de acordo com as condições que o Governo veio a criar para podermos ir buscar incentivo financeiro para fazer, nomeadamente, aquilo que é a nossa responsabilidade direta, não nos substituindo aos privados. Mas temo que não tenhamos efetivas condições para garantir todo o trabalho que é necessário fazer. Até porque este não é um trabalho de há 2 ou 3 anos, ou de há 8 anos, ou que é a vigência dos meus mandatos. Estamos a falar de um trabalho de décadas e décadas de más práticas, nomeadamente do abandono da floresta ou da utilização de técnicas pouco próprias para a arborização e rearborização.
Maria do Céu Albuquerque defendeu a necessidade de serem colocadas em prática iniciativas integradas que envolvam todos aqueles que, de alguma forma, se relacionam com a fileira da floresta, uma vez que casos como o do último ano podem repetir-se.
Há aqui todo um trabalho de planeamento, de organização da floresta, de maneira a que seja sustentável, que nós claramente temos que andar para a frente com iniciativas que envolvam entidades públicas e privadas, madeireiros, produtores de madeira, a indústria da produção de pasta de papel, a produção de energia, e tem que haver aqui um desenvolvimento integrado desta fileira no sentido de criar condições para evitar que fenómenos como aqueles que nós vimos acontecer voltem a acontecer com a dimensão do que aconteceu. Sendo certo que são situações que são inevitáveis, até porque nós estamos todos a sofrer com aquilo que fomos fazendo ao longo de gerações e que tem a ver com má utilização dos nossos recursos naturais e criando, infelizmente, as alterações climáticas que nós hoje vamos sentindo. É necessário fazer a limpeza dos terrenos próprios para evitar situações de calamidade. Sendo certo que há coimas associadas ao não cumprimento deste objetivo, e também lembro aqui os nossos ouvintes que é fundamental que denunciem situações que à sua volta sejam situações que possam pôr em perigo os próprios ou outros. E, portanto, nós todos temos que nos assumir, o cidadão é o primeiro agente de proteção civil. Não fiquem à espera que as autoridades façam tudo, porque é impossível num território tão grande, tão disperso e com características rurais, como é o caso de grande parte do Médio Tejo, que sejamos capazes de resolver tudo em tão pouco tempo. E, portanto, é necessário que cada um assuma a sua responsabilidade.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.